no coração de toda a raça negra. Quando Bob Marley morreu, foi aquele chororô na Vila Rosenthal. Luzes trazendo Jamaica, arrebentando nesse carnaval. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Luzes do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Luzes do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Luzes do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Luzes do reggae. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora.
Na Sonosfera Educadora, você ouviu Gal Costa de Nego Tenga, Brilho de Beleza, Irã, com Tom Veloso, Gosto de Quero Mais de Irã e Vale do Até, 100% de Vale do Até. 6:16, Sonosfera Educadora, você ouve agora Marcelinho da Lua, de Tim Maia, Ela Partiu. Na Sonosfera Educadora, esse foi Tiago Marinho, de Tiago Marinho, Nordeste, meu país. Maciel Salu, Laço de Amor, de Maciel Salu. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente noite de quarta para você. Daqui a pouquinho, no especial das 6, o maestro Biratã Marques vai convidar para uma homenagem ao lendário instrumentista e compositor pernambucano Moacir Santos, que teria completado 100 anos no último domingo. Logo depois tem a Voz do Brasil, às 8, você fica na ótima companhia de Priscila Sena. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Até amanhã.
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Marti.
Soy loco por ti, de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy loco por ti. Todo domingo, às 4 da tarde. As fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy loco por ti. Todo domingo, às 4 da tarde, aqui na 107.5. Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Estado da Bahia apresenta Festival Sonora Bahia 2026. Um convite para você, compositora, que mora na Bahia, deseja apresentar suas músicas autorais no palco do Festival Sonora no Vale do Capão ou em Ilhéus. Acesse agora o Instagram @SonoraBahia. As inscrições vão até o dia 31 de julho. Este projeto tem apoio financeiro em conformidade com a Lei número 9.431, de 11 de fevereiro de 2025, Estado da Bahia.
Apoio Educadora FM.
Domingo, na Educadora FM, é dia de curtir o melhor rock and roll no mundo com uma pitada de rock baiano.
Menininha tão novinha.
Você vai ouvir desde clássicos até alternativos, passando por sucessos estrangeiros, brasileiros e baianos.
Eu nunca tive nada, não joa nada.
Domingo, às 9 da noite, é dia de rock com Dendê. Aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
É da Bahia.
Olá, ouvinte da Educadora FM. Aqui quem fala é o maestro Biratã Marques. Vim aqui hoje, ao convite do Especial das Seis, apresentar o programa em homenagem ao multi-instrumentista, arranjador e compositor Moacir Santos, que se estivesse vivo estaria completando 100 anos em 26 de julho de 2026. Eu acho importante a gente começar a falar um pouco desse menino, esse pernambucano de Flores, teve uma vida muito difícil, né? Assim como muitos outros compositores, né? E entender um pouquinho dessa trajetória, porque música é vivência. Quando se trata de música popular, ainda mais porque você conta a história do seu lugar, né? Música é a vida de cada um. Eu acho que é muito importante trazer aqui um pouco das filarmônicas, né? Que é algo assim que a gente precisa valorizar cada vez mais. Costumo sempre falar sobre isso, né? As filarmônicas, elas são assim, instituições centenárias que vêm cuidando muito desses jardins, né? Dessa música. E foi através de uma filarmônica que ele pôde começar a aprender ali música, né? E pôde contar sua história através desses estudos ali, a princípio, nas filarmônicas. Pernambuco é um lugar muito rico, assim como a Bahia, né, em cultura popular. Então você tem os maracatus, os afoxés, e tudo isso, lembrando que essa herança é uma herança de matriz africana. Então por isso que eu gosto muito de falar desse menino, que é um menino muito parecido comigo, assim, parecido com Leite Heres, parecido com Abigail Moura. Eu acredito que são pessoas ali que são muito próximas em relação a caminhos, né, trilhados. E falando em vivência, então a primeira música que a gente vai ouvir aqui é April Child, que é uma música que ele faz ali em homenagem à mulher dele. mas que se vocês observarem com assinatura, com uma orquestração, então vamos ouvir April Child.
Você acabou de ouvir April Child, música de Moacir Santos, interpretada pelo saxofonista Léo Gandelman.
Bom, agora falar um pouquinho sobre esse sucesso, entre aspas, né, no Brasil e no exterior. Porque eu acho que é importante a gente entender que Moacir Santos, e assim como muitos outros que fazem essa música afro-brasileira, né? Eu costumo dizer que fazer música brasileira, às vezes dentro do Brasil, é muito difícil. E Moacir Santos, a saída dele, não é uma saída porque ele quer sair para estudar fora, para poder conhecer fora. É mais uma estratégia por conta exatamente ainda que o eurocentrismo hoje ainda predomina, né? Imagine naquele tempo. E então, por mais que a gente estude música europeia, a gente está aberto ao mundo todo para entender a música do mundo, mas a gente precisa, sim, valorizar nossas raízes, né? Então, a grande revolução de Moacir Santos no Brasil foi exatamente esse cuidado com a cultura brasileira, né? Principalmente com as manifestações populares, essas manifestações culturais que saem dos terreiros de Candomblé, que saem dos terreiros no espaço sagrado, assim também como esse espaço literário, né, que a gente tem. Então, é muito importante falar um pouco sobre essa grande potência que é realmente valorizar essa cultura. E aí sim vem essa revolução, vem esse reconhecimento, né, de Moacir Santos no Brasil, mas não à altura. Então a saída dele foi uma saída em busca realmente de outros reconhecimentos que ele teve lá fora. Eu acredito que talvez com esse reconhecimento que ele teve ali nos Estados Unidos, né, como arranjador e fazendo trilhas, né, isso fortaleceu para quando ele voltou para o Brasil, voltou de uma forma, digamos, um pouco mais estruturada, para poder difundir cada vez mais essa música, que inclusive é uma música que eu acho que merece muito mais holofotes. E aproveitando para falar dessa grande revolução, esse disco que foi Coisas, foi o disco revolucionário. Então a gente vai ouvir do álbum Coisas, a coisa número 4, com a orquestra Rumpilés, né? Assim como Eu Sou Filho de Moacir, meu querido irmãozinho, que nos deixou aí há pouco tempo, também é filho, né, desse grande arranjador e orquestrador. E a coisa número 10 com o próprio Moacir Santos.
Thank you.
seguimos agora com o especial das 6 aqui na Educadora. Eu sou o maestro Biratã Marques e estou aqui hoje apresentando a edição em homenagem ao centenário do multiinstrumentista, arranjador e compositor, o maestro pernambucano Moacir Santos. Gostaria de falar também de uma coisa que é muito importante na música brasileira, que são os arranjadores. São aqueles músicos que, de uma certa forma, são os coautores, às vezes, do traço de identidade daquela obra. E Moacir Santos, ele fez muitos arranjos para muitos artistas, né? E hoje eu vou falar de um arranjo que eu gosto muito. E, gente, outra coisa que é importante dizer aqui, é tão difícil escolher, né? Porque a obra de Moacir Santos, ela é maravilhosa. É muito difícil. Então eu trouxe um arranjo de inúmeros arranjos belíssimos que ele fez. Então vou trazer Capim, o arranjo de Capim, que eu acho que essa orquestração, ela é uma obra-prima. Essa gravação, ela foi feita no álbum Luz. Então vamos ouvir Capim com Djavan, obra de Djavan, com um arranjo maravilhoso de Moacir Santos. Vocês acabaram de ouvir aí Capim com arranjo de Moacir Santos. E agora a gente fala um pouquinho sobre essa base, o que sustenta a música brasileira, esse tripé é a música de matriz africana. O samba vem dos terreiros, os maracatus vêm dos terreiros, né? O rock vem dos terreiros, o blues vem dos terreiros, né? Ou seja, mesmo sendo um afro-americano, são músicas que vieram dos negros, né? Dessa grande diáspora africana. É importante falar que toda a base de Moacir Santos, o desenho, eu acho que o pensamento dele é todo ele construído a partir desse caldeirão de cultura que é a música brasileira, mas desse grande quintal onde ele viveu, por exemplo, com os maracatus, com os afoxés, né? Com os caboclinhos, né? E com inúmeras outras manifestações culturais. Então essa é a grande base. Agora, quando se fala de orquestração, eu sou um apaixonado por orquestração, né? Eu tive que sair daqui também para poder fazer alguns estudos de orquestração, sempre voltado para a música popular, porque a música popular, gente, é o que você vive, né? Então, é isso, a música de Moacir, ela reflete muito bem sobre isso, né? Viva Moacir sempre, e eu sempre agradeço em poder estar ouvindo, né, Moacir o tempo todo. E vamos ouvir agora essa música que eu acho de uma beleza, sabe? E é essa personalidade artística, né? Quando você ouve Moacir, você fala, poxa, é Moacir. Que eu acho que a grande beleza é essa, né? Essa identidade. Então a gente ouve agora a faixa Nanã de Moacir Santos. Chegamos ao fim desse programa. Eu sou o maestro Biratã Marques. Vim aqui hoje ao convite do Especial das Seis e tive a honra, assim, uma honra realmente para mim, apresentar essa edição em homenagem ao centenário do maestro Moacir Santos. Quem quiser acompanhar mais um pouco do meu trabalho, eu estou aí nas redes sociais. Maestro Biratã Marques, Orquestra Afro-Sinfônica e a Casa da Ponte, que é o lugar, né, nossa sede, onde temos ali inúmeros trabalhos, é o grande movimento, né? Então, eu queria dizer que foi um prazer, um grande prazer mesmo, estar aqui em companhia de vocês e até a próxima.
O especial das seis de hoje está terminando e contou com a produção de Juliana Brito. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela sintonia e até a nossa próxima edição.
Os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Quem visitar a exposição vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente aí no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança, que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um sistema nacional de informações que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que a partir de agora o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo CAGED.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo CAGED é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as ceasas do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a Ceasa Minas, localizada em Contagem, com 1,5 milhão de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a Ceasa de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1.300.000 toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a Expo TIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SBPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SBPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC, e ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem, assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. Esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBPC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo, cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que